Aí, manhã de sexta-feira, hoje, 19 de junho do ano de 2026. Mais uma edição do Prefeitura em Ação, começando para você ligado e para você ligada. Temperatura na casa dos 15 graus, aumentou um pouquinho hoje a temperatura, né? Para você, o nosso bom dia todo especial, uma ótima manhã de sexta-feira também. Prefeitura em Ação, hoje já com nos estúdios conosco, o prefeito Antônio Luiz Bendo Obim e também a nossa secretária de Educação, Neide Mariotti Corrente. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo ao Prefeitura em Ação desta sexta-feira.
Bom dia, Pelosi, bom dia, professora Neide, bom dia a todos ouvindo da Rádio Cidade Verão, hein?
Professora Neide, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez também.
Bom dia, Paulo, bom dia, prefeito, e bom dia a todos os ouvintes.
Prefeito, na última sexta-feira a gente falávamos aqui, né, que o senhor ia para Curitiba, teria reunião lá com os nossos deputados parceiros do município, também junto com o governador, e as notícias são excelentes, né? Junto com o governador foi confirmada, então, a liberação de mais de 30 milhões para o município de Santa Teresinha do Itaipu. Como que foi essa passagem pela nossa capital?
Então, Paulo, graças a Deus foi muito bom, né? A gente foi domingo, depois de uma tristeza muito grande, né, Neide? Da perda do Edilson, que trabalhava na prefeitura com nós, sobrinho da professora Neide. A gente manda um abraço para a família e pedir a Deus que abençoe a todos aí. A gente foi para Curitiba depois, domingo à tarde, né? E segunda e terça fizemos uma agenda lá com o governador na terça-feira de manhã, com esse presente para o município aí, que já estava anunciando, mas o governador mesmo agora bateu o martelo, né?
É.
11 milhões, quase 12 milhões para a rodoviária, mais a rua coberta e mais uma creche aí para o município nosso, fora o que a gente tem aí, né, Paulo?
Sim.
Tem um asfalto que a gente está bem dizer aprovado também lá na Baixada do Leão, lá que liga entre a Baixada do Leão, que liga lá na Aparecidinha, na fazenda do Mício Rocha lá, perto da fazenda lá da Carimã, mais um trecho da rua Avenida das Rosas, né, o primeiro trecho que a gente vai fazer, se Deus abençoar, até no Baixada do Leão, esse primeiro trecho também está quase liberado, e a gente está apreitando mais 4 milhões para cap asfalto aqui na cidade, né, que tem muito asfalto estragado, a gente tem que arrumar. E o governo do estado, junto com o deputado Bach, junto com o pré-candidato Sandro Alex, junto com a Jenny, o doutor Pedro Tavares com a gente, o governador anunciou isso pra gente, e a gente tem um compromisso com o governador, com o Sandro Alex, com o Bach, com o deputado nosso, né, com o Esperafico, com o Vermelho, com o Matheus, para ajudar esse deputado que nos ajudou muito, né? E a gente tem um compromisso com eles. A população itaipuense, a gente pede a colaboração deles para ajudar, para eles continuar ajudando ainda a gente. Então, o governador foi muito claro, que conhece muito bem Santa Teresinha, e acho que não, ele conhece muito bem Santa Teresinha, quem é quem aqui em Santa Teresinha e quem trabalha pela cidade. E anunciou esses de 30 milhões aí, e logo mais adiante ele vai anunciar mais obra para a nossa cidade ainda.
Ô Neide, dentro desse pacote de confirmação do governador, né, vem uma nova creche que com certeza vai ajudar muito aí também na demanda, principalmente das mães, né?
Exatamente, Paulo. Nós temos aí uma reivindicação que é no bairro São Lourenço, que é uma carência, né? E esse CMEI vai contribuir aí com a demanda das nossas necessidades. E a gente sabe que a nossa geografia aqui, ela se encontra em carência realmente essa região aí, né? Uhum. Então vai ser contemplada também, e todos, não só no São Lourenço com esse recurso, mas como nós temos um planejamento também, Paulo, para esse ano, ampliação em todos os CMEIs. Então, só não temos para o vovó, porque o espaço ali físico não contempla, mas outros vão receber aí uma ampliação de 4 salas também.
Inclusive, ontem, vossas excelências andaram visitando alguns colégios aí, né, e falando sobre isso, né, as ampliações e as modificações e melhorias também que pode fazer nessas estruturas. Né?
Exato, Paulo, nós, o ano passado, nós, assim, recebemos o município com várias demandas necessitadas na questão de equipamentos. Então, nós fizemos um grande investimento esse início de ano já nessa questão. Uhum. Foi um ano que nós iniciamos aí, e você sabe, quando você monta uma equipe, você tem umas certas dificuldades, né, prefeito? Então, a gente teve, assim, um período, assim, bastante difícil, Porém, esse ano a gente iniciou muito diferente. Então, na questão de equipamentos, televisão, ar-condicionados, utensílios domésticos para a cozinha, que era uma reivindicação grande das nossas cozinheiras. Os brinquedos para o CMEI, Paulo, que eles diziam assim, prefeito, nossas crianças estão brincando com um caixinha de remédio. Sim. Fizemos um grande investimento. Então, o objetivo esse ano, Paulo, e para o ano que vem, são as estruturas físicas. Nós tivemos essa interrupção do falecimento do Pedro, né? Que ele que vinha com as nossas demandas da educação, mas agora já foi alinhado, a coisa voltou a funcionar novamente e a gente vai trabalhar com esse foco.
Ô prefeito, a gente já vê algumas mudanças, né? Inclusive que as primeiras visitas que nós fizemos no colégio, a Escanete falou, né? Alguns brinquedos ali de caixa de papelão improvisado para os alunos brincarem. Ontem mesmo a gente foi numa sala de brinquedo lá. Antes não, na outra visita que a gente fez, né? Uma sala de brinquedo barrotada de brinquedos novos para crianças.
Paulo, ontem a gente vai lá e é uma alegria muito grande de ir na sua escola, né? Falta ainda duas escolas para a gente ir, municipais, e aquelas crianças ficam felizes ver o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, os vereadores foram com a gente, né? O Marcelinho, a Fernanda, a Claudete e o Pedro lá do planejamento. É a alegria daquelas crianças brincando lá. E a gente, como a Neide falou, a gente está estruturando e a gente vê que tem muita coisa precária nas escolas, né, Neide? Tem coisa que a gente pegou aí, que era pregado uma coisa e realmente não é o que era pregado, né? A gente tem que falar o que é certo. A gente não é de ficar aí falando, vamos fazer, bater foto, mostrar, a gente quer trabalhar e mostrar e atender as crianças. Que a educação, eu sempre falo que a gente... Eu quero que parabenizar a Neide, a equipe dela, os professores todos, pelo trabalho que está fazendo na escola. E a gente está aí como prefeito para dar uma educação melhor para as crianças aí, fazer as crianças cada vez mais felizes aqui no nosso município.
Ô Neide, isso é resultado, né? Tanto da fluência e avanço da alfabetização, também é resultado do IDEP, que vem aumentando bastante, né?
Exato. Hoje a educação, ela tem uma cobrança muito grande externa, Paulo. Hoje a gente tem que cumprir metas, né? Uhum. E nós temos aí essas cobranças, mas também nós temos... A recompensa disso tudo. Nós iniciamos com fluência, que é os segundos anos. A gente, no início do ano, março e dezembro, temos que fazer a aferição desses resultados. É o INEP, uhum. É um órgão que trabalha paralelo com o MEC, para nós até podermos nos sitiar na questão da evolução dos nossos alunos. Então, a fluência é para verificar como que o aluno está sendo fluente no início, no final, avançou ou não avançou. E isso a gente tem metas também. Né? Nós temos aí números que nós precisamos também cumprir. E o IDEB é também a menina dos olhos também para nós.
Sim.
A gente, assim, teve a grande felicidade hoje com a Lei 2228, que o prefeito sancionou na questão do abono, né, da gratificação para os nossos professores merecedores, Paulo. O ano passado nós tivemos um grande problema no início do ano, que nenhum professor queria pegar os quintos anos, porque a cobrança, né, do IDEB é com os alunos de quintos anos. Então é metas, né? Nós temos metas. Uhum. E isso mostrou que o município avançou bastante, tá? Avançou tanto que a gente tem que dar esse merecimento aos nossos professores, porque eles que estão lá em sala de aula, mas não só o professor de quinto ano, Paulo, nós pensamos em todos os funcionários, aquele que passou desde a pré-escola, o funcionário que está lá na secretaria, o funcionário que está na limpeza e na alimentação escolar, porque hoje a educação, ela se completa e cada um tem sua parcela de contribuição, isso que é importante. Então vamos fazer sim esse momento também de reconhecimento para nossos professores.
É que o que a gente diz sempre aqui, né? Claro que os professores ali estão na linha de frente, né? Mas até chegar nos professores envolve um grupo de pessoas muito grande e todas essas pessoas devem ser valorizadas.
Exatamente,
né?
É isso que a gente vai fazer, tá? Valorizar a todos.
Falando em valorização, né, a escola Olímpia Esprisco, onde a gente teve lá, inclusive, né, foi valorizada e reconhecida a nível estadual pelo selo Diamante de Escola, né? O que representa esse título, Neide?
Esse título aqui é o resultado do IDEB, na verdade. Essa escola, ela foi contemplada pelo ano de 2024, estava sob a direção também, hoje, da diretora Valdirene, né, que estava aí nesse momento e que tiveram esse resultado e foram a Curitiba. Esse prêmio, ele valorizou muito, né, a escola e mostrou que é possível a gente chegar, né, com esse objetivo. E a escola foi contemplada aí com 30 Chromebooks, né, que são tipo um...
É um notebook pequeno?
Notebook menor, né? Então, isso também é uma forma de melhorar aí na questão da aprendizagem dos nossos alunos também.
É isso aí. Falando também em leitura e aprendizagem, né, tem um programa Pequeno Leitor, incentiva a leitura nas escolas também, que é um projeto super bacana que a gente tem aqui no município, né?
É, o Pequeno Leitor, ele mostra que os nossos alunos precisam criar esse hábito da leitura, né? Hoje as telas, elas roubaram muito esse momento. Então, a escola é o canal, é o viés, onde tem que incentivar para que o aluno volte, né, a esse campo da leitura. É ele que leva a sonhar, viajar, passar os muros das escolas e fazer com que os nossos alunos aí sejam, né, futuros aí profissionais que sejam bem-sucedidos na vida.
É bacana, né? Tá aí. São coisas que vão acontecendo, vão mudando, vão melhorando ainda mais. O prefeito, ontem também falando na linha de educação, né? A gente deu pontapé inicial, já tem alguns dias, alguns meses já está funcionando, mas agora o município de Santa Terezinha passa a ter a ronda escolar, quer dizer, a guarda patrimonial passando em todos os colégios diariamente aí para dar mais segurança ainda dos alunos e as mães e os pais dos alunos, né? Mais um projeto bacana aí da administração.
Então, Paulo, isso aí foi uma conversa, uma promessa de campanha da gente com o senhor Luiz Carlos, lá de chefe da guarda nosso. A gente conversou com ele para fazer essa ronda. Era patrulha, uma patrulha, acho que não pode, porque tem outra cidade
que tem
uma ronda escolar aí. Se a gente pudesse, podia botar uma cada escola, né? Mas a gente não tem condições de botar tanta gente, assim, não tem nem tanto guarda patrimonial para isso. Mas esses que estão trabalhando aí, vai ficar um celular dentro do carro, né? Que vai ficar, os professores já ligam, tomara que não precise, né? Que a gente bota para não precisar.
Exato.
Mas se precisar, já liga para a guarda patrimonial, que o celular vai estar dentro do carro. Entra um, sai outro, o celular é o mesmo que vai ficar dentro do carro. E já está caracterizado com a ronda escolar o carro. Ontem a gente já fez umas fotos. E isso vai dar uma segurança maior para as crianças e para os pais das crianças também, né? Que a gente é melhor prevenir que não aconteça nada, que Deus abençoe, que as crianças não precisem dessa ronda. Mas se precisar para alguma coisa está lá para trabalhar, e é uma promessa nossa, e a gente está aí trabalhando para cada vez melhorar a nossa educação. Isso aí vai ajudar muito a gente, ajudar as crianças, ajudar os pais.
Isso é bacana, né? Te dá segurança tanto para os diretores do colégio ali, porque agora ele tem um contato direto, né? Aconteceu alguma coisa, tem um contato direto ali, o pessoal está ali só para atender eles, né?
Exatamente.
Isso é bacana, né?
Exatamente. E assim, hoje as nossas escolas, a localização são próximas, né? Não são tão assim, com grandes distâncias, que pode acontecer rapidamente o atendimento caso, né, haja necessidade.
É isso aí. São 8 horas e 16 minutos, tem um intervalo de apoio cultural rapidinho. Na sequência, a gente volta com mais bate-papo aqui no Prefeitura em Ação.
Atenção, cidadão itaipuense. Ao realizar poda de árvores, limpeza de lote ou descarte de móveis velhos, siga o calendário oficial de coleta de inservíveis. Consulte o calendário e veja a semana correta para o seu bairro. O descarte irregular pode gerar multas de até R$1.000. Descarte seus inservíveis somente na data certa e ajude a manter nossa cidade limpa e organizada. Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Atenção, moradores de Santa Terezinha de Itaipu. A melhor forma de combater a dengue é prevenindo. Não deixe água parada. Tampe caixas d'água, limpe calhas, troque a água dos vasos de plantas e elimine qualquer recipiente que possa acumular água. Se sentir febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos ou manchas vermelhas na pele, procure um posto de saúde e evite a automedicação. Faça a sua parte. A dengue se combate todos os dias. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Juntos pela saúde. Você sabia que toda mulher que amamenta pode doar leite materno? Basta estar saudável e não usar medicamentos que atrapalhem a amamentação. O leite doado ajuda recém-nascidos internados na UTI neonatal a sobreviver e se desenvolver. Em nosso município, temos um posto de coleta com equipe especializada que vai até a sua casa. Procure a unidade de saúde mais próxima, faça seu cadastro e ajude a salvar vidas. Doe vida, doe leite materno. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Santa Terezinha de Itaipu é referência em coleta seletiva. Mas essa conquista depende de você. Na hora de descartar o lixo, não misture recicláveis com lixo orgânico ou inservíveis. Recicláveis, plástico, papel, vidro e metal limpos. Inservíveis, fraldas, papel engordurado e panos velhos. Orgânicos, restos de comida e folhas. Separando corretamente, você colabora com o meio ambiente e mantém nossa cidade limpa e organizada. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Atenção Santa Terezinha de Itaipu. A Prefeitura informa que os números da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram recuperados e estão ativos para melhor atender você. Anote os contatos. Polícia Militar 3541-0435 ou 3541-1191. Corpo de Bombeiros 3541-2915 ou 3541-2841. Polícia Civil 3541-1132. Salve esses números. Compartilhe com a família e conte com um atendimento rápido e eficiente. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Atenção Santa Terezinha de Itaipu. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, informa que as oficinas culturais já estão em pleno funcionamento. São atividades gratuitas, voltadas para todas as idades, com opções incríveis como música, dança, teatro, artesanato e muito mais. Promovendo inclusão, aprendizado e valorização da cultura local. As aulas acontecem das 8 da manhã às 21 horas, garantindo horários flexíveis para todos participarem. Inscreva-se diretamente na Secretaria de Cultura e venha descobrir novos talentos. Para mais informações, acompanhe os canais oficiais da Prefeitura. Santa Terezinha de Itaipu respira cultura e você faz parte disso. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história.
8 horas e 20 minutos, de volta com o Prefeitura em Ação.
Prefeitura em Ação. Transparência e compromisso com a nossa gente.
Transparência e compromisso com você. Lembrando que o Prefeitura em Ação, toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Cidade Verão FM, trazendo os resumos dos principais fatos aqui da administração municipal. O que vai acontecer, o que aconteceu, você fica sabendo aqui no Prefeitura em Ação. E para você de toda Santa Terezinha, uma ótima manhã de sexta-feira. Obrigado sempre pelo carinho, pela sintonia também. Bem, ô Neide, vamos falar um pouco de tecnologia na educação, que a gente implementou também lá desde o início da gestão, essa novidade aqui para Santa Terezinha, né? Primeiro, aula de inglês em algumas escolas, né? E também esse projeto espetacular, que é a primeira cidade no estado do Paraná a ter o ensino metaverso, né? Que é um destaque muito grande aí também. E a gente, ontem eu acho que, eu vou lembrar ali depois, eu fui pegar aqui, não lembrei, mas tem um pessoal de uma cidade bem distante mesmo entrar em contato para saber o que seria esse metaverso, que o pessoal tem interesse também, quer dizer, despertando de Santa Terezinha para o Brasil todo, né?
Paulo, hoje a tendência é nesse formato, né? Nós sabemos que a escola pública, ela tem o dever de proporcionar esses encaminhamentos para os nossos alunos. E hoje o nosso projeto Metaverso, ele amplia esse conhecimento, ele dá oportunidade para os nossos alunos. Os nossos professores, Paulo, estamos recebendo formação, uma formação europeia por profissionais que moram na Europa e professores que estão sendo treinados, preparados, e os nossos alunos com essa oportunidade também de serem incluídos nessa questão dessa proposta. É um formato que ele vem assim, com grandes benefícios, né, com grandes oportunidades para que os nossos alunos possam realmente ter esse conhecimento sem custo nenhum. E a escola pública, ela está aí, né, para oferecer realmente esses recursos que nós temos. Também o inglês nós implantamos também em uma escola, Olímpio Esprícigo, porque nós também não temos professores ainda formados, Paulo, para
na rede municipal.
Na rede municipal. Então, essa parceria com o Estado, ele também vai proporcionar essa formação para os nossos profissionais, para podermos ampliar em todas as escolas municipais. Iniciamos com a Olímpio, porque é a única escola que atende aí nos dois períodos, né, com professores formados, sim.
Olha aí, que legal. E esse ensino metaverso aí agradou toda a criançada, que eles falam muito isso aí, né? E cada vez uma novidade diferente, né? Que vai ampliando também os ensinamentos.
Exato. Faz parte da BNCC, são conteúdos que estão vinculados. É uma proposta realmente que ela vem a cada ciclo, né? A cada trimestre, ela vem ampliando, ela envolve todos os conteúdos aí que são trabalhados também. E esse formato aí, ele vem aí para as nossas crianças, Paulo, é um incentivo e a gente sabe que há 20 anos atrás eles gostavam muito era da educação física, né? Uhum. Para sair da sala de aula, para ter uma outra oportunidade, mas hoje realmente é o laboratório que atrai, né? São essas aulas criativas que buscam realmente um novo formato para a educação.
E ó, só para confirmar aqui, né, o pessoal de Camocim, no Ceará, né? Flávio, lá que é da Secretaria de Educação da cidade, entrou em contato para ter
o telefone dele aí, Paulo.
Então, eu peguei o telefone dele também, eu passei o pessoal do Metaverso lá, né? E eles iam entrar em contato. Então, eles entraram em contato para ter curiosidade, para saber como funcionava o programa, porque a gente fez a divulgação ali do óculos 3D que estava acontecendo, né?
Essa semana eles tiveram essa experiência com óculos 3D, então são novidades, Paulo, que vem assim buscar nos alunos essa motivação. E o importante disso, Paulo, também, que o criador, né, desse programa é uma pessoa também que busca avançar sempre. É uma pessoa que também é diagnosticada por TEA, né? E que a gente muitas vezes fala, não, ele não tem condições. Então, são pessoas que avançam, né? Quando tem oportunidade, eles podem chegar além do que aquilo que a gente pensa, né?
É um programa de inclusão também, né?
Inclusão.
Para todos,
exatamente,
os alunos. Uhum. Vamos falar também de programas Bons Olhos Paraná, que foi um sucesso tremendo. Inclusive, eu estava conversando com a Thalita, né? Foram mais de 3.500 alunos que passaram ali no programa Bons Olhos Paraná, foram atendidos. E ela se surpreendeu, inclusive, falou que 600 crianças, mais ou menos, vai ter que ter o segundo atendimento ali na NET. Foi um sucesso esse programa também, né?
Paulo, eu...
Que foi só a primeira etapa, vem a segunda ainda.
Serão três etapas, Paulo. Essa primeira foi essa aferição, né, de diagnósticos. A segunda, ela já vem com o especialista, né, com o profissional oftalmo. E a terceira será o óculos, a escolha do óculos com lente, tudo isso sem custo. Então, eu vejo também que é um programa, junto com o governo do Estado, com um olhar realmente para os nossos alunos de escola pública e que ele vem beneficiar, contribuir realmente com o aprendizado dos nossos alunos, né?
Prefeito, a gente fala tanto em igualdade social, né? E isso é um programa com parceria do governo do Estado, que agora aquelas pessoas que dependem não teriam condições de adquirir um óculos, passa a ter devido a esse programa.
É, né? Mais um trabalho do governador Ratinho, né? No município nosso, e esse nosso município foi beneficiado com isso. A gente, talvez, lá atrás, quando a pessoa não ia bem no estudo, a gente achava, mas talvez a pessoa não enxergava e tinha vergonha de falar. Não estou enxergando, estou isso. Com esse trabalho, com esse exame que está vindo e com esse apoio do governo estadual aí, as crianças do nosso município, surpreendeu também, eu falo bastante aí, 600
pessoas.
Não é bastante não, viu?
Uhum.
Então, 20%
mais ou menos.
De criança aí que precisa do segundo e terceiro atendimento, mas enfim... O governo do Estado está ajudando muito o município nosso e a gente fica feliz com isso, né, Neide? Que
exato.
Não é só as crianças municipais,
do
estadual também, né? Esse trabalho, lógico, vai melhorar muito a educação também.
E esse trabalho, Paulo, veja bem, ele foi realizado em acordo, em parcerias com as escolas. Então, a família não precisou se envolver nesse processo, né? Nós levamos aí, foram a equipe da Secretaria de Educação, a gente quer destacar também pelo empenho e trabalho nesses 15 dias, aos motoristas que estiveram lá, muito prestativos também, né? E que fizeram esse trabalho. Escolas municipais, escolas estaduais que foram atendidas.
Em duas semanas, né, nós levamos 3.500 alunos para estar de trabalho, né? Quer dizer, foi um empenho danado mesmo.
Muito.
Né? Os ônibus do município social, da saúde, ajudou aí o Marco, o Zé Pediante, mais os outros lá, para trabalhar, para cuidar dessas crianças, para entregar lá e levar de volta com saúde aí, sem acontecer nada.
Né? Segurança. E eu, como eu sou muito curioso, fui atrás da informação, né? Alguns pais não liberaram, outros não liberaram. Daí chegamos lá, a Thalita me passou o relatório ontem, eu acho. Apenas 10 só não foram liberados pelos pais, né?
Sim.
E tivemos 23 faltas, né? Quer dizer,
essas faltas,
a comunidade escolar participou,
exato,
né?
Porque nós pegamos ali 2 dias de chuva, Paulo. Então os alunos não vieram para a escola. Então esse que foi o problema. E assim, os pais não concordaram são aqueles que já utilizam, que eles já dão suporte, né? E que tiveram a opção de não aceitar também.
É isso aí.
E o bom disso aí, Paulo, não importa se a criança ela tem um poder aquisitivo melhor, o maior, o menor, é todo mundo igual, né?
Exato.
A igualdade para todo mundo, que é importante para a gente aí, para o poder público.
Eu vejo que isso, a gente está falando de igualdade também, esse atendimento especial, né? Tanto no tênis, né, que foi o auxílio calçado que a gente deu, que a gente vê que as crianças estão tudo com aquele, lá mesmo a gente acompanha tudo, sapatinho meio parecido, meio igual, né, que a gente vê a igualdade deles ali, ninguém um diferente do outro, e agora com o óculos também, né, todo mundo vai ter o óculos de qualidade e praticamente igual, né, então quer dizer, não vai ter aquela falha nesse meio aí. Então, quer
e
dizer,
ele vai poder escolher o óculos que ele quer. Nós tivemos a oportunidade em Medianeira, quando fomos lá para assinar com a Jane, e a gente pôde observar lá a qualidade das armações, as cores, entendeu? Então, vai ser bem assim, com a opção do aluno escolher.
Eneide, falando em investimento agora também nas escolas esse mês do município, né? Teremos aí instalação de aparelhos de ar-condicionado, aquisição de TV, implantação de buffet integral, né? Nas escolas, inclusive, ontem a gente acompanhou ali servindo, né? Bacana também isso aí, né? Um buffet.
E tem uma comida boa, né?
É. Quase que nós ficamos no refeitório da escola ontem.
E agora ele sente ali, né? Praticamente num restaurante, né? Quando
exato.
Eles vão para...
É Paulo, isso também é uma autonomia para os nossos alunos, né? Nós temos aí a nutricionista, a Rebeca, que faz todo o cardápio, e com esse cardápio, o aluno, muitas vezes, ele até, você servia no prato, era aquilo que ele não queria, entendeu? E a quantidade também, Paulo. Então, a gente tinha aí muitos desperdícios nas escolas, nessa questão da alimentação. E isso é para a escola do tempo integral, que nós temos três escolas aí. Então, ele tem autonomia de servir, ele vai pegar um pouco, se ele quer repetir, ele também ele tem, né, toda essa liberdade e demonstra que o aluno também, ele vai conseguindo aprender, entender o processo, né, de pegar aquilo que realmente ele vai consumir.
É isso aí, é muito bacana mesmo. Falando em ampliações, a gente já falou aqui, né, das reformas sanitárias do lavatório e refeitório da Escola Nacional do Carmo, já está para começar já?
Nossa, isso aí foi um golaço, Paulo.
Né?
Eu tenho meu neto que foi embora para Santa Catarina, ele estudava prefeito da Escola Nacional do Carmo, ele dizia, vovó, quando que você vai arrumar aqueles nossos banheiros lá? E eu disse, não, avó, vai arrumar, nós vamos lá. Mas você sabe, Paulo, que a gente enfrentou os problemas ano passado na questão de licitação, né, prefeito? Até deixar tudo redondinho, organizado. Então, levou um tempo. Mas, olha, Paulo, pensa na alegria desses alunos, né? A gente chegava lá, nossa! E os pais mesmo falando para nós, olha, meu filho chegou em casa e falou, mãe, nosso banheiro é muito bonito, ficou muito lindo. E a empresa...
Voltando um pouquinho como era pregado a educação antes, né? Que aquele
uma
banheiro
mentirada,
foi muitos anos que era para ser reformado, né? E não
exatamente.
É um investimento tão alto assim para o município.
E o benefício foi 110 mil, né, prefeito?
E o benefício que faz para as crianças. A gente vai lá, assim, uhum. fala o comentário
sim.
do banheiro que elas estão usando.
É muito, né?
É muito.
Eu acho assim, Paulo, nós que vivemos aí, eu sempre fui professora de escola pública, o ambiente que você oferece na escola tem que ser um ambiente semelhante da tua casa, uhum. entendeu? Então você chegava lá, aquilo era depressivo em ver aqueles banheiros feios, aqueles lavatórios, né, os vasos, enfim, e hoje é tudo branco. Banquinho bonito, paredes de granito, portas que nós colocamos de alumínio, e não só os banheiros lá que nós fizemos, porque daí a diretora se encantou e ela, não, vamos também trocar esses lavatórios aqui que é do saguão ali,
né?
E a gente também, prefeito, revestimos os lavatórios, então é um ambiente que te traz prazer de permanecer aí, e é onde nós temos aí, Paulo, alunos que circulam o dia inteiro. Hoje a nossa rede, ela tem 2.800 alunos, entendeu? Então a gente tem que, né, ter esse olhar aí para oferecer esse ambiente de qualidade, né?
Eu fui apresentar o Dia das Mães lá, né? Daí a gente encontra os filhos de alguns conhecidos. Aí, o que você acha que é? O colégio é muito bom, só o banheiro que é ruim.
O banheiro era o problema, né?
Não tem jeito. Agora melhorou, né? Agora melhorou.
Agora melhorou.
Realmente ficou muito bom mesmo. Parece banheiro de casa, né?
Ficou muito bonito.
A
empresa foi assim, foi muito. A gente só tem referências boas, entendeu?
Uhum.
Porque fizeram um trabalho de qualidade, realmente. E a gente sempre tem aquele. Pensar, a escola pública pode fazer de qualquer jeito. Não. A gente tem que fazer com qualidade, porque o dinheiro é nosso, né? Nós sim. temos que cobrar também pela qualidade, né?
Ontem lá no Olímpico Físico, uma reforma na gestão passada, que a coisa está feia. Foi aprovado 2022, então aí...
Soltando
um
tudo,
piso,
né?
Um piso 2023, um piso em 3, 4 anos, não pode estar soltando daquele jeito, né?
É rodapé caindo, cerâmica,
falo, o que tem que fazer bem feito. Já que faz, é o mesmo pedreiro, mesmo mão de obra, mesmo dinheiro, já faz bem feito, então.
Não sei por que fazer mal, né? Ô, Neide, a gente fala também lá do Parque Estado, tem ampliação, né? Prevista pro CMEI do Parque e também do CMEI Santa Mônica, além do CAIC que a gente visitou ontem.
Esses três CMEIs aí, eles têm uma área que proporciona a gente fazer essa ampliação. E a demanda também para podermos atender. Então, nós teremos aí quatro salas de aulas, né? No CMEI do Parque, do Santa Mônica e ali do CAIC também, onde nós temos aí essa ampliação por necessidade de demanda e também espaço físico adequado aí para essas obras aí.
Prefeito, vamos falar de um assunto aqui que também a gente precisa mudar muito e quando a gente vai olhar como que está a situação, até porque tem um contrato vigente também, a gente se assusta, né? Que é o transporte escolar, né? Tem a previsão de mudança, tem a previsão de melhoria, principalmente na rede municipal?
Então, Paulo, transporte escolar, a gente também é uma promessa lá na campanha para a gente fazer a licitação, não importa quem vai ganhar, essa empresa que está aí pode ganhar, mas que bota que os ônibus sejam melhor com segurança que para levar as crianças para a escola, né? E já está rodando, né? O Tribunal de Contas pediu para fazer uns ajustes no edital, mas já vai botar para rodar para a gente agora, depois lá para o mês de agosto, setembro, começar com o transporte escolar. Uma licitação melhor com os ônibus mais novos, com ar-condicionado, com cinto de segurança. E, como eu falei, qualquer empresa pode participar e ganhar essa licitação. A gente não persegue ninguém, não é porque é de um lado ou do outro, a gente está aí para ajudar o município. Independente da empresa ganhar, mas tem que ser uns ônibus mais novos, com ar-condicionado. Vai ter câmera nos ônibus, a gente vai botar um sistema nos ônibus que a criança, o pai sabe, a mãe sabe que hora que vai sair de casa, que hora que vai chegar na escola. Isso tudo para dá mais segurança ainda mais para as crianças dentro do mundo. É criança que lá, Deus abençoou até hoje, não aconteceu nada, e vai abençoar nós cada vez mais. E isso a gente já está fazendo para licitar esses ônibus logo, viu, Paulo?
E o mínimo? Essa questão aí, Paulo, dos ônibus, complementando a fala do prefeito, hoje nós temos 12 linhas, né, que fazem esses roteiros, porém essa nova licitação serão de 19 linhas, a gente vai ampliar, vai desdobrar essas entregas e busca de alunos, que facilita o tempo dele permanecer nos ônibus. Uhum. Então, assim, vai facilitar, como o prefeito bem colocou, a qualidade. São normas que nós temos também, né, do governo federal.
E a gente tem que adequar. Uma orientação do Ministério Público.
Ministério Público, né? Exato. Nós estamos fazendo tudo dentro da legalidade, né? Estão buscando aí o que nós temos que melhorar, até a publicação tinha saído, aí buscamos informações, estamos adequando para realmente apresentar um trabalho de qualidade e garantia para os nossos alunos e os nossos pais. A gente sabe que conhece a realidade como está, né? A gente está atendendo, é um sistema que vem praticamente aí de 25 anos, sim, mas que a gente hoje tem que repensar nessa qualidade.
Repensar e, no mínimo, seguir a lei, né? Se exige que o ônibus tem que ter menos que 10 anos de utilização, tem que ter cinto de segurança, tem que ter ar-condicionado, tem que ter câmera lá, por que que não tem, né? Então, exato, é só seguir a lei.
Exato.
Ó, são 8 horas e 36 minutos. Neide, a gente tem um destaque também nas escolas aqui, que as escolas têm, hoje o município conta com 5 psicólogas, né? Que circulam nas escolas aí também, quer dizer, para fazer um atendimento especializado nesses alunos, né?
Exato, isso aí foi uma conquista muito grande. Nós tivemos o apoio também da Câmara, aí os nossos vereadores de base, onde nos auxiliaram nessa questão de buscar esse atendimento aos nossos alunos. Hoje, né, isso é uma novidade, é um grande prazer para nós. Cada estabelecimento de ensino aí fundamental, junto com o CMEI, tem um psicólogo. Elas estão fazendo um trabalho maravilhoso. São pessoas que já têm uma caminhada, que já têm um conhecimento, que têm experiências em outros municípios e que vieram trazer e complementar para nós. Nós temos aí o Carlos, que permanece no grupo onde ele trabalha nessa rede. Tivemos uma reunião antes de ontem também, Paulo, com o responsável da saúde, dos médicos, né, ali o coordenador, aonde a gente vai trabalhar em rede e fluir para que as coisas aconteçam rapidamente. Então, o que é de direito da educação, o que é da saúde, a gente alinhou muito bem essa fala e para que as nossas demandas reprimidas que nós temos aí, Paulo, de muitas crianças possam fluir rapidamente. Então, elas estão aí nas escolas, trabalhando, dando segurança às nossas equipes também e aos pais também nessas orientações que estão acontecendo. A Maria Lucir é a nossa psicopedagoga, que está também junto, né, junto com essa equipe, e que era uma necessidade que a gente está muito feliz por estar aí com esses recursos também sendo aplicados nas escolas.
E mais do que isso, eu vejo que é uma, além de ser uma prevenção, né, que você pode descobrir algo ali no princípio, no início, e ter alguém realmente com capacidade técnica para avaliar.
Exatamente. Então é a escola que vai diagnosticar, né? Porque muitas vezes os pais até não percebem essas diferenças, né? Então a escola vai fazer sua parte, vai encaminhar para a saúde vai fazer as devolutivas e é essa rede que vai funcionar, entendeu? Então é uma demanda que vai auxiliar todos, né? Para a criança que tem que receber esse diagnóstico, né? E para que também a saúde possa fazer o seu trabalho.
É isso aí. Prefeito, vamos falar também, último sábado tivemos aí a transmissão do jogo da Copa do Mundo ali em frente à Prefeitura Municipal, né? Bastante gente prestigiou e hoje nós temos outro jogo,
hoje,
né?
Hoje a gente tem de novo, né, Paulo? Tomara que hoje seja melhor, né? Quanto o Haiti.
Hoje tem que ser uns 4-0 para animar a turma,
pra
né?
Animar um pouco, né? Mas sábado teve lá bastante gente participando, bastante família, bastante criança participando. Aí hoje à noite eu já vi, não vai chover. No nome do jogo aí vai
chover até 7 horas. A previsão é até 7 horas só de chuva.
E vai estar um pouquinho frio, mas leva uma coberta, leva um travesseiro, leva aí para assistir o jogo lá para comemorar a vitória do Brasil. Então a gente fez um barracão lá, né?
Estrutura coberta agora.
Estrutura coberta lá, é bem legal lá, estão enfeitando o pessoal do esporte lá, parabenizar o pessoal do esporte, pela iniciativa também, e convidar toda a população a participar com a gente hoje à noite lá, vamos estar lá, todo mundo.
Vai ter ainda o lanche lá?
Isso.
A
Pestalozzi, né? Não sei se o meu cantinho vai vir, mas a Pestalozzi está lá como estava semana passada, está hoje também lá.
Tem pipoca, tem batata frita, pastel, tem lanche, pastel, chope.
Tem caldo de cana. Vai ser bom lá. Muito. Vamos participar junto.
E tem um negócio quente lá também, que é... Como é que era? Eu esqueci o nome lá. Caldo. Tem um negócio bom lá.
Caldo.
É o caldo.
É bom. O caldo foi um cardápio, né, Paulo? Que foi colocado aqui e de bons resultados, né?
Bom resultado.
Tem que falar, pessoal, botar quentão, chá de mentinha.
Chá de mentinha tinha sábado. Além de sorteio de brindes, bolas, camisetas, quer dizer, vamos fazer a festa junto, torcer para a seleção brasileira. Se ganhar, já tá na próxima fase e fica bom demais, né? Hoje, então, a partir das 20 horas, estaremos todo mundo lá esperando por você. Participe, prestigie, vamos juntos torcer pelo Brasil.
O jogo do Paraguai antes também. Vou mandar ligar o telão lá. Quem quiser assistir o jogo do Paraguai vai ter.
A partir das 7 horas, nós já vamos ligar o telão.
Os irmãos aí, né? Temos aí bastante, né? Munícipes que são
do Paraguai.
Desse país, né?
Ô Neide, alguma pincelada final aí da educação?
Olha, Paulo, eu quero agradecer esse momento. Eu acho que a nossa agenda foi bem recheada, né, prefeito? E a gente tem orgulho de estar aqui e dizer que estamos trabalhando, né, com toda a equipe para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor e que a população realmente se sinta segura, e a educação é de qualidade e nós estamos aí caminhando para que cada ano aconteçam resultados melhores. Tanto aí nós tivemos os investimentos, material pedagógico, o pequeno leitor, o uniforme, né, o material escolar, o calçado, como já foi colocado aqui. Então, isso são recursos...
Auxílio universitário,
exatamente, o cartão de auxílio universitário. Agora vamos fazer uma reestruturação para o segundo semestre, Paulo, porque as universidades, elas trabalham com semestre, né? Uhum. Então, que a população fique atenta, quem tem... utiliza, né, esse transporte, enfim, são os recursos que a prefeitura, né, o município disponibiliza aí para os nossos cidadãos.
Contente, né, Neide? Contente com o trabalho até aqui, né?
Exatamente, me sinto feliz com a equipe que nós estamos aí, equipe de escolas que iniciaram esse ano também, estão com bastante, assim, garra, otimismo e as coisas acontecendo da melhor forma.
Beleza, prefeito, obrigado também pela presença e até o nosso próximo encontro aqui, hein?
Obrigado, Neide, Paulo Edson, a todos ouvintes, e agradecer. E eu quero aqui, Paulo, agradecer a Câmara de Vereadores, né?
Isso.
Acho que os vereadores da situação nossa aí, o Júnior, o Fernando, o Claudete, o Jacaré e o Marcelo Campos aí, tá sempre dando suporte pra gente, que a gente precisar, a Câmara tem que estar ajudando, né? Eu só tenho que agradecer a Câmara de Vereadores, sem a Câmara de Vereadores também não faz nada, né? A gente precisa deles lá. E que a população entenda o trabalho nosso aí, eu como prefeito, doutor Pedro, os nossos secretários, que cada gestor tem uma maneira de trabalhar, e a gente está trabalhando e procurando fazer o bem para a nossa cidade, e que Deus vai abençoar, que a gente vai terminar o mandato, quando terminar o mandato, entregar uma cidade bem melhor que a gente pegou em 2025. Obrigado a todos, um bom dia, um abraço lá para a dona Antônia, a Denise Zanoni, o meu cunhado Luiz Carlos, a todos que tem conhecido aí. Bom final de semana.
Galera que acompanha a programação toda sexta-feira, né? Obrigado, prefeito, obrigado, secretária Neide Mariotti Corrente, a nossa professora Neide, e a você, ouvinte da Cidade de Verão, obrigado também sempre pela sua sintonia e pela sua companhia. Na próxima sexta-feira temos mais bate-papo aqui no Prefeitura em Ação. Mais uma vez, reforço o convite, então, a partir das 20 horas hoje, o nosso convite para você prestigiar e participar, então, da transmissão ao vivo do jogo da Seleção Brasileira versus o Haiti, ali em frente ao Paço Municipal, lembrando a nossa cobertura ali, uma tenda coberta para atender e te atender muito bem. São 8h44 agora, ponto final no Prefeitura em Ação, e a gente se fala na próxima sexta-feira. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua sintonia, pela sua companhia, e até o nosso próximo encontro.
Atenção, cidadão itaipuense, ao realizar poda de árvores, limpeza de lote ou descarte de móveis velhos, siga o calendário oficial de coleta de inservíveis. Consulte o calendário e veja a semana correta para o seu bairro. O descarte irregular pode gerar multas de até R$1.000. Descarte seus inservíveis somente na data certa e ajude a manter nossa cidade limpa e organizada. Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente. Governo de Santa Terezinha de Itaipu. Uma nova gestão para uma nova história. Atenção, moradores de Santa Terezinha de Itaipu. A melhor forma de combater a dengue é prevenir. Não deixe água parada. Tampe caixas d'água, limpe calhas, troque a água dos vasos de plantas e elimine qualquer recipiente que possa acumular água. Se sentir febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos ou manchas vermelhas na pele, procure um posto de saúde e evite a automedicação. Faça a sua parte. A dengue se combate todos os dias. Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Juntos pela saúde. Você sabia que toda mulher que amamenta pode doar leite materno? Basta estar saudável e não usar medicamentos que atrapalhem a amamentação. O leite doado ajuda recém-nascidos internados na UTI neonatal a sobreviver e se desenvolver. Em nosso município, temos um posto de coleta com equipe especializada que vai até a sua casa. Procure a unidade de saúde mais próxima, faça seu cadastro e ajude a salvar vidas. Doe vida, doe leite materno. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu, uma nova gestão para uma nova história. Cidade Verão.